Hoje, quinta-feira, 23 de maio de 2024, no programa Mesa Redonda, nós vamos falar do evento que acontece na USP, a exposição itinerante USP 90 anos, campus aqui de Pirassununga, uma exposição que vai acontecer no nosso município e aberta aos interessados, ao público. A gente vai trazendo informações a respeito deste evento que a USP traz nos próximos dias.
Muito bem, já recebendo aqui na nossa sala de visitas, vamos dizer assim, né? Com a participação dos nossos convidados de hoje, tá? Responsáveis, estamos recebendo aqui a participação do professor Hussan Zahir, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Bom, vamos anunciar os presentes aqui no nosso programa Mesa Redonda, desta quinta-feira. Uma grata satisfação receber o pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP, Hussan Zahir. Carlos Eduardo Ambrosio, professor titular e diretor da nossa faculdade, da FZEA, aqui de Pirassununga. Também o professor Irã de Oliveira, que vem aqui em nome da ESALQ, né, de Piracicaba, e a professora Eliana Kamimura, que é a presidente da comissão justamente dessa parte da cultura e extensão universitária da USP, presentes aqui. O assunto principal, exposição itinerante USP 90 anos. É o campus da USP de Pirassununga. Me parece que é o maior campus que tem da USP aqui no nosso município. Então vamos inicialmente cumprimentar o nosso diretor da FZEA aqui de Pirassununga, professor Carlos Eduardo Ambrosio. Tudo bem, Carlos?
Tudo bem, bom dia a todos. Com grata satisfação que a gente está aqui na Difusora.
Pela primeira vez,
recebendo o nosso pró-reitor adjunto aqui, que é um ano de comemorações para a Universidade de São Paulo.
E a 90 anos.
90 anos da USP, né? E tem toda uma programação acontecendo em todos os campos da universidade. E eu fico muito feliz de representar a FZEA aqui, né? Na USP de Pirassununga. E principalmente de ter um campus da USP em Pirassununga, né? Certo. A nossa FZEA já está chegando há 34 anos, como foi dito aqui, é o maior campus da universidade mesmo, de extensão, né? Extensão. Só de mata nativa, 400 hectares, entre outras coisas que tem ali dentro. E agora a gente está recebendo essa exposição dos 90 anos aí da USP, e que a gente quer receber a cidade, os colegas das vizinhanças e assim por diante, que os colegas aqui vão apresentar um pouquinho. Muito obrigado por essa oportunidade.
Tá aí, professor Carlos Eduardo Ambrosio. Agora vamos entrevistar então o pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP, professor, né? Professor Hussan Zahir.
Isso mesmo.
Estou acertando na pronúncia?
Sim. Bom dia a todos e todas. Prazer é todo meu de estar presente, um grande orgulho de estar aqui em Pirassununga, que acolhe um campus da Universidade de São Paulo, que é muito importante para nós, um campus muito, muito ativo, com a FZEA e FMVZ trabalhando aqui na região. Então é um grande orgulho de estar presente. Eles prepararam um espaço extraordinário dentro do seu campus. É um espaço que vai receber essa exposição, né?
Falta de espaço não tem, né, professor?
Falta de espaço não tem.
É o que mais tem, né?
Mas o edifício foi reformado recentemente e está absolutamente incrível. Então atendeu muito bem a exposição. A exposição está muito bem apresentada dentro desse espaço novo.
É a primeira vez que vem aqui a Pirassununga esse tipo de exposição, professor?
Sim, é uma exposição muito, muito especial, muito atípica. Para os 90 anos da USP, o nosso reitor, o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, teve essa ideia de levar pela primeira vez os quatro museus estatutários da Universidade de São Paulo, que são museus muito importantes para a história da universidade, para a história da cidade, para a história do país, que são o Museu do Ipiranga, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Zoologia e o Museu de Arte Contemporânea. Esses quatro museus têm acervos absolutamente incríveis. São acervos de importância mundial e que são acessíveis apenas nas suas sedes lá em São Paulo, né? As exposições são tradicionalmente apresentadas em São Paulo, nas nossas sedes. Uhum. E por isso que a gente pensou, a reitoria, o gabinete do reitor pensou que seria muito interessante se a gente pudesse, com as novas tecnologias, transportar esses acervos para outros lugares. Então a gente está trazendo um pouquinho daquilo que nós temos em São Paulo para o interior do estado, através dos nossos campi.
Muito bem, então são quatro museus, hein, da USP que estarão percorrendo esses sete campos da Universidade de São Paulo. Então, e já começou em abril, né? Porque está a partir de abril, agora 2024, e se estende até fevereiro de 2025.
Exatamente. Começou em Ribeirão Preto.
Vamos cumprimentar a professora Eliana também, que está ansiosa para falar. Ela que é a presidente, né? Responsável da coordenação, a secretaria toda. Pertinho.
Bom dia a
todos. Tudo bem, Eliana?
É uma alegria, né? Muito grande.
A minha vizinha, viu? Ela mora no mesmo prédio meu.
E para a gente é uma alegria, né? Estar aqui com o nosso pró-reitor adjunto, né? Da organização, juntamente com o professor Irã e também com o nosso diretor aqui, tá. Carlos, tá? Não, eu estou como representante, né? Da presidente da Comissão de Cultura e Extensão. E é uma alegria, assim, né, trazer essa exposição imersiva, né, para a nossa sociedade, a região. E foi bem interessante, né, porque nós contactamos todo, né, a prefeitura, né, a diretoria de ensino, secretaria de educação. A gente conseguiu os transportes, né? E, assim, eu também quero agradecer muito a nossa diretoria, a prefeitura, e também o nosso servidor, o César Ramos, que é prefeito, né, do nosso município. Ele tem colaborado...
Vereador. Já,
vereador.
Olha, é ano eleitoral, hein, professor?
Nossa,
é ano
eleitoral. Desculpa. A gente está confuso. E ele tem auxiliado muito nessa parte, né, dos contatos. Isso. E foram feitos todos os convites, né, juntamente com a diretoria de ensino, para, acho que são 8 cidades, né, que pertencem à nossa diretoria aqui. Bom, então, Santa Rita, Nalanja, isso, né? Porto Ferreira, Araras, Leme, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz das Conceição, não sei se eu esqueci outras cidades. Mas, assim, está muito bom, convidamos todas as escolas, né, públicas, privadas, as ETECs, estamos bem empolgados e a gente está contando com a presença, né, de toda a nossa comunidade e a vizinhança.
Professor,
muito obrigada.
Mais uma satisfação. Também o professor Irã de Oliveira, da ESALC, tá? Que é um dos coordenadores também. Só os cumprimentos para a população ouvinte do programa Mesa Redonda, viu, professor? Uma satisfação.
Igualmente, bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer aqui, juntamente com o professor Roussan, juntamente com o professor Caju, Carlos, e juntamente com a professora Eliana, nós estarmos aqui emprenhados nesse projeto da pró-reitoria e da reitoria da USP nos 90 anos.
São 90 anos, a comemoração de 90 anos. E essa ideia, justamente, eu vou só questionar, por exemplo, essa é a primeira vez, como o professor Hassan falou, tá, que vai estar saindo para fora da sede lá em São Paulo, né, na capital, e esse é direcionado para todo tipo de público, porque como a professora Eliana falou já, diretoria de ensino participando, secretaria de educação, está todo mundo envolvido nisso aí. A ideia é essa aí, professor Ambrosio?
Sim. Na realidade, primeiro ponto, a gente está revivendo uma estrutura de mais de 60 anos, que é o antigo ginásio de esportes que tinha do lado
da estrada?
Da estrada ali da Anhanguera, do lado do pedágio da Anhanguera. Então a gente fez uma revitalização daquele ambiente. Hoje ele vai poder receber, ele vai se tornar um centro de eventos para capacidade de 500 pessoas. Então ele vai poder receber peças teatrais, exposições de museus, principalmente cursos e assim por diante, né? Então aquele, todo aquele espaço lá com o apoio da reitoria foi revitalizado, reorganizado, e a gente quer receber a população lá. E agora a reinauguração desse ambiente aí, baseado nos 90 anos da USP e recebendo esse museu itinerante que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão preparou aí para abrilhantar todos os nossos campus da universidade, né?
Mas bacana, é muito bom, porque cidade como a nossa, 75 mil, 80 mil habitantes, nunca tivemos um evento desse aí. A realidade é essa. Museu, nós tivemos aqui o Fernando Costa, mas também que está fechado, vamos dizer assim, sem funcionamento, e Fernando Costa é uma personalidade representativa do campus da USP, né?
O nome dele, né?
Fernando Costa, tudo. E como que o senhor poderia falar, professor Roussan, a ideia, o que que está trazendo para cá?
Sim, a ideia é trazer através de um ambiente virtualizado peças importantes dos acervos dos quatro museus. E nós pensamos, utilizamos tecnologias que foram tratadas pelo Inova USP, coordenado pelo professor Zufo, que é um especialista em imersão digital. Então, nós combinamos algumas peças com imersão e cada um dos espaços, são quatro espaços, cada um dos museus tem um espaço para apresentar essa proposta. O que é muito interessante, porque o grande desafio para os museus é levar algumas peças, especialmente o MAC e o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, tem peças que são de acervos milionários. Para você transportar uma peça dessas, você precisa contratar seguros absolutamente milionários e impeditivos.
Certo.
Então, nós pensamos, vamos digitalizar e vamos levar ao público. Além de digitalizar algumas peças importantes, como o quadro monumental do Grito, lá do Museu Paulista, ou a escultura do Boccioni, que é uma escultura modernista emblemática do movimento. E aí, atrás dessa escultura, tem toda a temática que é desenvolvida pelo próprio museu no seu espaço. Junto a isso, nós digitalizamos também, fizemos uma reprodução 3D de imersão dos nossos espaços expositivos da sede. Então, as pessoas, os visitantes, poderão sentar, colocar óculos 3D,
tá,
e visitar virtualmente as nossas exposições das sedes. Além disso, nessa visita virtual, tem um roteiro e um texto muito bem elaborado dos nossos colegas curadores que contam essa história e que trazem uma rica cena de informações relacionadas a essa parte expositiva.
Tá.
Então, essa foi a ideia, trazer peças importantes, jamais poderiam sair dos nossos museus, trazê-las virtualmente para vocês. E lá em Ribeirão Preto, só para ter uma ideia, a alunada, os alunos, a criançada é absolutamente fascinada por isso, porque é uma abordagem muito dinâmica, você coloca os óculos 3D e você tem liberdade dentro do ambiente virtual, você consegue olhar para todos os lados e se locomover dentro desse ambiente virtual. Então, é muito apelativo, né, para as mentes mais jovens. A gente teve mais de 3 mil visitantes em 3 semanas lá em Ribeirão Preto, muitas escolas, e eles, pelo visto, saíram maravilhados. Então, essa combinação da abordagem tradicional com uma abordagem muito inovadora e usando de alta tecnologia, parece que está dando certo.
Ah, bacana, muito bacana, realmente. Márcio, alguma pergunta aí para o professor?
Quando tem início, né? Para a gente poder levar ao conhecimento do público. Quando que tem início a exposição? Por quanto tempo ficará aqui no município de Pirassununga, no campus da USP? E também horários, como é que aqueles que estão nos ouvindo, a gente falou aqui de convites que foram feitos, a parte, principalmente da parte da educação aqui no município, mas está aberta à população esta exposição. Vamos detalhar como vai ser o dia a dia da exposição e a partir de quando, professor?
Sim, a exposição inaugura amanhã e ela fica de 25 de maio a 7 de junho. Ela está aberta ao público. Em Pirassununga ela estará aberta no fim de semana também.
Feriado.
Porque é um tempo um pouquinho mais curto dos outros campos. Então a gente decidiu abrir nos fins de semana e feriado. É aberta para todo o público. Nós convidamos absolutamente todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém vai sair de lá decepcionado. Vai ser um choque de informação, de imersão, de realidade virtual que vai encantar todo mundo. E é gratuito, que é o papel da USP, especialmente nos seus 90 anos, trazer a informação, trazer a cultura, trazer a ciência para a população e para os nossos campi.
E é bacana porque nós estamos com o campi nosso aqui de Pirassununga no centro da cidade, vamos falar assim, né? bem localizado, não precisa pegar estrada, não precisa pegar nada, só a Avenida Duque Norte lá e já está no campus da USP. Então eu acho que é muito importante porque a moçada se ressente um pouco da participação de conhecer um museu. Né? Vamos falar a verdade, só saindo fora do Brasil para conhecer bons museus, né? Que nós temos aí no mundo todo, e aqui perto nós temos na Argentina e demais países. E eu acho muito importante, e essa ideia válida, porque nós teremos alunos do ensino fundamental 2, do ensino médio da nossa cidade, tá? E de toda a região. É de toda a região, porque tá ouvindo, e a participação da Delegacia de Ensino também, que já envolveu, né, todas as cidades que fazem parte dessa delegacia, né, professora Eliana?
Sim, a gente...
Um pouquinho mais perto, bem.
A gente conseguiu os ônibus, né, para trazer...
Então, vai ter transporte?
Tem, e fora isso, então, a exposição será aberta das 9 às 18.
Tá. Né?
Somente se for um grupo de mais de 10 pessoas, a gente pede para fazer inscrição, assim como as turmas, né, das escolas. Né? Mas visitas, que a gente chama espontânea, entre 9 e as 18 vai estar aberto direto.
Tá.
Como a gente já falou, sábado, domingo, feriado. É só nos visitar e passar por essa experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade, né, de visitar em Ribeirão Preto, e amei, adorei, assim. Eu acho que trazer para Pirassununga é uma oportunidade única.
Que bom,
muito
bacana.
Bom,
então,
mesmo.
Serão formados grupos?
Sim, principalmente o das escolas.
Tá.
E a gente também tem uma facilidade, né? Que a prefeitura de Campos, né? Eles vão ter ônibus da entrada do campus até a exposição. Então, se alguém da cidade consegue chegar até o portão...
Já tem a
levar.
Condução gratuita. Lá,
aí
lá
a gente
dentro.
Só pede para grupos maiores que der se inscreverem. Porque aí até o transporte sabe que vai estar lá, né?
Tá.
Tá bom?
Como nós estávamos. E tem horários também, professora Eliana?
Então, os horários a gente coloca mais para grupos.
Ah, tá.
Até 35
tá.
pessoas.
Tá, grupos até 35
até
pessoas.
Até 35. Mais a nossa exposição, né? Assim, comporta 40 pessoas, né? Cada ambiente tem 10 óculos.
Tá. Então, aí...
Terá a parte física, alguns aqui, né? A ser apresentada. E a virtual. Para a gente poder dar uma amostra, vamos dizer, para quem está nos ouvindo, o que, que ele o interessado que for lá, o aluno, ele vai ter contato não só do que vai estar aqui, mas principalmente no virtual. Essa da arqueologia que chama a atenção, né?
Eu vou dar um exemplo.
Todos chamam a atenção, para a gente chamar, para dar um
exemplo.
Vamos lá.
Né? Do Museu de Zoologia da USP, nós trouxemos para o museu algo que a gente não poderia trazer fisicamente, que são os dinossauros. A gente tem na exposição imersiva, o visitante vai poder ver os nossos dinossauros montados lá na nossa exposição da sede sede em São Paulo.
Uhum.
Tem o Tapuiasauro, que é um saurópodo de 13 metros, o Velociraptor, tem o Carnotauro, que é um terópoda de 9 metros. E ele vai poder, o visitante vai poder ver virtualmente essas peças. Mas nós trouxemos fisicamente as suas pegadas. Então, lá na exposição, o visitante poderá ver as pegadas que nós coletamos, inclusive, encontramos aqui no interior de São Paulo, uma carreira de pegadas de saurópodos e terópodas, e que nós coletamos. São materiais, são pegadas do Cretáceo Superior, de mais ou menos 70 milhões de anos. E nós trouxemos algumas originais que estão lá à disposição para serem vistas e, inclusive, tocadas. Tem uma réplica que pode ser tocada para você entender essa impressão. Então, nós trouxemos algumas peças importantes que dialogam com a imersão, né? O Mai fez a mesma coisa com as suas peças antropológicas.
Agora, aonde encontraram essas pegadas? Aqui no Brasil?
Aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo?
Em General Salgado, perto de General Salgado. A região do interior de São Paulo é uma bacia sedimentar do Cretáceo, onde se encontram muitos fósseis. Tem uma história fossilífera muito importante. E o Museu de Zoologia trabalha em algumas localidades fossilíferas do interior de São Paulo. E a gente encontrou essa laje, né, com as pegadas. E é maravilhoso, é um transporte no passado, assim, muito interessante.
Desses, animais, vamos chamá-lo assim, esse é um exemplo que o senhor está dando.
É um exemplo
apenas.
Porque
tem mais.
Nós escolhemos esse porque a gente achou que dialogava bem, né?
E a moçada gosta.
Gosta.
Por causa dos filmes e tudo.
Sim, agora, esse detalhe, né, vamos dizer, a gente está buscando, é o passado, trazendo história, trazendo a questão da zoologia, da arqueologia, e ao mesmo tempo o futuro aí com a questão da tecnologia, propiciando ao frequentador, ao aluno, ou aquele que for lá na exposição, de utilizar esse 3D que vai dar uma realidade virtual para ele ali, mas muito de realidade, né? De ponto dele, inclusive, ele na sua expressão, na sua manifestação física ali, ele se sentir naquele ambiente, né? Quer dizer, essa interação também mostra bem aí a questão da tecnologia que pode ser utilizada para mostrar a nossa história também, né?
Exatamente. Nós estamos num momento de uma revolução tecnológica muito grande em todas as áreas, né? Isso. Todos os professores da USP poderiam testemunhar disso. Vai da paleontologia, onde eu trabalho, que agora, hoje em dia, utiliza tomografia computadorizada para estudar os materiais, ao pessoal da medicina veterinária, que também deve usar tecnologias muito próximas das nossas. Então, o conhecimento está muito ligado agora às tecnologias de ponta. E essa exposição tenta usar essa parte, né? E é um convite, só para colocar o ponto final.
Nós vamos fazer um intervalo e retornar.
Nós vamos, porque tem os telefones de contato. Aí nós vamos dar trabalho para a professora Eliana, né?
À vontade, professor.
Então, um ponto a mais nessa questão. A nossa preocupação é também sensibilizar o público para que ele se sinta à vontade de visitar as exposições em São Paulo.
Isso.
Né? É também um convite para estender essa visita às nossas sedes lá em São Paulo.
E lá ele vai já...
Lá vai abrir mais um outro universo.
Lógico, aí já é ao vivo mesmo, fisicamente. Muito bem, professor Hassan, pro-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP. Já tivemos essa apresentação do Museu Itinerante. É a primeira cidade de Pirassununga ou já teve Ribeirão Preto, pelos dados que o senhor passou aí agora há pouco, né?
Sim.
Começou em Ribeirão Preto
no mês passado.
Pela importância, começou em Ribeirão Preto, segundo Pirassununga. Piracicaba está lá para trás.
Na verdade, a gente começou do campus mais distante. Estamos indo do campus mais distante para o mais próximo do, do.
Só para cutucar o professor aí, né? Ele é desalque, pô. Só para cutucar o professor aí. E.
Nós começamos então em Ribeirão Preto, né, no dia 13 de abril. Foi até 10 de maio. E estamos agora em Pirassununga. Inauguramos amanhã. Vai ficar até 7 de junho aqui em Pirassununga. 7
de junho, muito importante.
Dia 20 de junho. Ela está instalada em Bauru, onde vai ficar até 13 de julho. E, em seguida, iremos para São Carlos, onde vai ficar entre 5 de agosto e 6 de setembro. Após São Carlos, a gente vai para Piracicaba, de 2 a 31 de outubro. Lorena, de 13 de novembro a 14 de dezembro. E, finalmente, terminamos em São Paulo, de 16 de janeiro a 15 de fevereiro. Essa é a nossa itinerância.
Isso, essa é a programação então, do Museu Itinerante.
Exatamente.
Alguma coisa que você queira colocar agora, professor, em relação, se o senhor quiser ir do Museu de Arte Contemporânea, o que vai mostrar?
Ah, o Museu de Arte Contemporânea tem uma peça única, muito interessante. É uma escultura que se chama Formas Únicas da Continuidade no Espaço. É uma escultura do artista Boccioni, que representa, é uma das peças mais emblemáticas do movimento modernista, e tem uma história muito, muito atípica, muito especial, de uma peça artística que foi reproduzida diversas vezes e traduzida de várias formas, encaminhadas para outros museus, e tem uma história muito interessante ligada ao pensamento artístico modernista e ao nosso museu. Ela foi reproduzida, nós temos uma reprodução dela em 3D, uhum. Né, foi feita em impressão 3D, uma reprodução dela, e na imersão o público pode ter um contato maior sobre sua história e sobre o próprio Museu de Arte Contemporânea, que fica lá no Ibirapuera.
Bacana. Muito bom. Não, andei perguntando sobre cada... E a outra que nós teríamos aqui do Museu de Arqueologia, o senhor já falou.
O Museu de Arqueologia, ele trata da antropologia, né? E ele está trazendo nessa exposição uma parte muito interessante das primeiras ocupações humanas no território paulista. São peças dos povos primordiais e tem uma imersão diferente no MAI. Foi muito bom você ter lembrado do MAI, porque eu esqueci de dizer, o MAI é o único dos museus que não apresenta a sua exposição, porque hoje ele está num espaço que não tem um espaço expositivo muito apropriado. Então, o que ele trouxe foi muito especial. Ele trouxe uma imersão num sítio arqueológico de São Paulo, onde a gente tem os primeiros registros, né, humanos para o estado de São Paulo. Então, o visitante vai poder caminhar nesse sítio arqueológico. Existem pinturas e esculturas rupestres na rocha, que, inclusive, na hora que você olha para elas, elas se iluminam. E tem uma explicação muito bem elaborada do professor Rastolfo, que é um especialista desse sítio arqueológico, que conta um pouco dessa história dos primórdios do assentamento humano no estado de São Paulo.
Você monta que data, professor, aproximadamente? Há quantos anos essas primeiras...
12 mil anos.
12
são
mil
os mais
anos.
Antigos, os registros mais antigos.
Muito bom, né? Puxa. Bom, professora então, Eliana, queria fazer alguma correção aí em relação aos ônibus?
Sim, eu me empolguei.
Mais perto, por favor.
E aí eu queria só falar que, assim, que o ônibus, né, da Prefeitura de Campos, ele vai ser só para o pessoal das escolas.
Ah, tá.
E de dias úteis, tá? E aí, de novo, reforçando que a gente chama de visitas espontâneas ou individuais, podem ir qualquer hora, né? Qualquer dia, dia úteis, feriado, sábado e domingo.
Certo.
E a gente, a única recomendação é, se for grupos maiores, para fazer inscrição.
Uma pergunta até assim, meia chata. Pode levar criança?
Pode.
Pode, né? Até deve, né? Porque sim, a família está querendo ir lá para assistir, vai o pai e a mamãe, e não tem onde deixar as crianças aí. Só se deixar lá, professor Ambrose, só se deixar lá visitando lá os carneirinhos lá. Né?
E eu gostaria de falar para as escolas que não fizeram inscrições, que a gente tem poucas vagas já, poucos horários, né? Porque esses horários, né?
Sim.
É para as escolas, que tem o horário já pré-definido,
isso,
né?
Isso.
E nós já estamos, assim, praticamente lotados. Tem poucas vagas.
Então, professor, a Sueli está pedindo aqui para... Por favor, repita o horário da exposição no final de semana. Aos finais de semana. No final de semana. Vamos
das 9 da manhã até as 18 horas. Tá, no antigo ginásio de esportes,
isso,
que fica ao lado ali da Anhanguera, do lado do pedágio.
Do,
né,
pedágio.
Então vai ter todas as identificações ali. E é uma coisa que a gente quer falar também aqui para a sociedade. A USP é da sociedade, né? Então a sociedade dá o imposto, gera o imposto para cobrir esses gastos. Então, cada vez mais a gente está tentando aproximar essa gestão reitoral. Se vocês virem analisar o campus ali, ele está todo reformado, ele está todo revitalizado, como tem acontecido em outros campus também da universidade. Porque quer um ambiente para todos, inclusivo, ele quer receber as pessoas.
Essa interação,
e ainda,
né,
mais, o que, que a gente está agora? Trazer esses estudantes aqui para lembrar para eles, a USP é de graça.
Sim.
Né? Ano passado sobrou vaga, para vocês terem ideia, 2 anos atrás sobrou 800 vagas no final de tudo isso, que poderiam ter sido ocupadas. Daí foi feito um programa novo de vestibular. Agora mesmo, se você quiser se inscrever na FUVEST, está na fase que você pode pedir isenção de pagamento de taxa da FUVEST. Tá? Além disso, tem o Enem, que é o nacional de ingresso.
Isso.
E por último, que foi um sucesso no passado, que foi o Provão Paulista, que são pros estudantes de escolas públicas do estado de São Paulo que entrarem na USP vão ganhar uma bolsa de cerca de R$2.000, para vocês terem uma ideia, que o estado está bancando isso para esse aluno que entrar. Então foi algo assim que está. A gente, o museu, essa forma de mostrar, né, esses 90 anos que a USP tem faculdades da universidade que já vão com o direito, por exemplo, dos 200 anos, né? Então, mas que a USP é para a sociedade mesmo. E a gente quer trazer mais. Porque as pessoas acham que tem que pagar a universidade, que tem que... Não, a USP é de graça. E além disso, depois de você se formar, você tem programas de extensão, programas que você leva para a sociedade, a curricularização da extensão, que nossos alunos e os professores agora estão levando para a sociedade atividades diversas. Saindo extramuro, indo para levar para a sociedade. Agora a gente tem uma lei federal para seguir isso daí, né?
Sim.
Então vão ter várias coisas acontecendo. Provavelmente a gente vai vir muito aqui nesses próximos meses, trazendo esses programas, essas intenções para
vamos divulgar,
levar. Sim, com certeza.
Vamos divulgar isso aí.
Tá, mas
nós colocamos o microfone nosso aí à disposição para informar isso aí.
Por favor.
Tá?
E aquele campus é lindo para se visitar. Tem gente que caminha, que faz e vê aquele grupo de animais, aquele grupo de vistas ali que a gente tem, né?
Professor, eu fiz parte daquela comissão quando se pretendia trazer o campus da USP aqui para Pirassununga, tá? Na época, o deputado federal Nelson Marquiselli estava também envolvido nisso aí. A sociedade toda, todas as entidades mandando apoio irrestrito, tudo. Foi uma luta conseguir, e a área estava aí já à disposição, porque era antigo ISIP, depois ISIP, né, e tudo isso aí, e a gente teve essa oportunidade. E desde aquela época, a gente sempre, nesse microfone eu sempre falei, a nossa cidade não sabe aproveitar o que nós temos. Porque isso aí, que nós temos esse campus da USP que nós temos aqui, não é qualquer município que tem, tanto assim que são 7 só, né? De todo o estado de São Paulo. Então, não sabemos aproveitar. E também cobrávamos também dos anteriores diretores da nossa FCEA, né? Uhum. que procurassem mais a cidade. Sim. Interação. Não é só os alunos que vêm lá, porque se você for analisar, lamentavelmente é uma realidade, os alunos que vêm aqui, que aumentou muito, são mais de 2.000, tá? Os alunos. Então a cidade fala assim, ah, só vieram aqui para fazer bagunça, só para fazer... Essa é uma realidade. Nós ouvíamos aqui, calma, gente, não é aí. É um movimento, eles estão trazendo dinheiro para a cidade. Eles estão movimentando o comércio da nossa cidade. Tudo bem, forma as repúblicas, aquela história. Como que você vai controlar estudante na faixa de 18 a 20 e poucos anos de idade? Então, isso que vocês estão fazendo aqui, nossa, para mim é uma alegria. Tanto assim, quando o Cezinha falou comigo, eu falei... Fala para a Eliana que nós abrimos o microfone para vocês. Porque vem de encontro com aquilo que a gente estava falando. Vocês estão saindo, estão abrindo as portas da sua casa para que a nossa população tenha a oportunidade de ir lá. Tá? Então, não é só para fazer caminhada, como o senhor falou. Né? É para tudo, é para ir lá e participar. Porque isso aqui é vai ser uma grande prova para nós. Se há interesse ou não há interesse da própria nossa sociedade de participar e de ver o negócio. Por isso que desde a abertura do programa falei, é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Nós não temos, a cidade pequena, nós não temos oportunidade de ver uma coisa como essa aqui. Como peças de teatro, até nosso teatro está fechado. Teatro Cacilda Becker, que é aqui de Pirassununga, fechado. Não vem mais peça. E nós tínhamos, né, antigamente. Então, vem de encontro com isso que nós sempre falei aqui nesse microfone, nesses 37 anos de comandando o programa. E para nós, então, uma satisfação muito grande. Poder divulgar, tá? E aproveitem, gente, porque... Chance igual a essa aqui, não é toda a cidade que tem. Tanto assim que vocês estão trazendo para Pirassununga e região, tá? Que até onde nós temos um raio de 100 quilômetros de mais ou menos de audiência, então são várias cidades que estão ouvindo lá. Ou também agora pelas redes sociais, também pelo Facebook, que fica gravado, né? Aquilo que eu falei para vocês no intervalo, fica... gravado, é só colocar a data lá, entrar no Facebook da difusora, tá, o programa inteirinho fica gravado lá para quem quiser ouvir. Ah, não tive tempo de... Não, escuta, entra no Facebook e você vai estar isso aí. E temos participações de Londres, temos participações. Agora mesmo essa semana nós tivemos participação de outros países que estavam ouvindo pelo Facebook, né, pelas redes sociais. Está em Londres, aí, ó. Tá vendo? Acabou de dar a mensagem que vem aqui informando que estão ouvindo lá em Londres, viu, professora Eliana? A Ivete está ouvindo a senhora lá. Estamos aí à disposição, então, professor Hassan. Faça mais um. Vamos repetir horário, dia e tudo mais. Vamos lá.
Sim, repetindo então, não é? A exposição fica em Pirassununga, de 25 de maio a 7 de junho. O horário é das 9 da manhã às 18. Fica aberto no sábado e no domingo.
E no feriado do dia 30.
E no feriado do dia 30.
Isso.
Vocês são todos e todas muito bem-vindos. Eu acho que é um momento muito, muito legal para a universidade, para o município. Sempre acreditei muito nesses eventos e nessa interação. Nós todos somos estimulados visualmente. Eu sei que eu me interessei pela paleontologia quando muito jovem, entrando no Museu de História Natural e vendo um dinossauro na minha frente. Todos nós somos assim. A minha história não é atípica, ela é muito comum. Nós encontramos as nossas carreiras, as nossas aspirações através dessas interações. Quando somos muito jovens. Então, os jovens da região venham visitar, venham olhar, venham se sensibilizar. Quem sabe sua carreira está aí e poderá entrar na USP, ser aluno de um dos museus ou aluno daqui de Pirassununga. Enfim, nós estamos aqui para estimular.
A maior universidade do mundo. Falo sério. Professor Carlos Eduardo Ambrosio, nosso diretor da FESEIA, aqui de Pirassununga. Microfone à vontade, professor, faça aí o seu convite.
Convidamos toda a sociedade, as escolas já têm toda uma programação, uma estrutura, né, para os grupos de mais de 35, né, alunos, né, e até 35, mas ali os portões estão abertos para receber a sociedade e visitantes da região que possam vir aproveitar um pouco dessa imersão dos museus da Universidade de São Paulo, né. Eles estão na capital, né? E agora a USP está trazendo para Pirassununga e região essa atividade comemorando os 90 anos da Universidade de São Paulo, né? E amanhã a gente tem a grata referência também que a nossa vice-reitora, que está coordenando o programa de 90 anos da USP, ela vai estar conosco aqui amanhã também, né? Para fazer essas aberturas aí. Então, por favor, aos que nos ouvem aqui, ou das redes sociais também, né? Divulguem, tragam seus alunos, tragam seus filhos, tragam sua família para curtir um pouco aí dos museus da USP, dessa exposição itinerante dos 90 anos.
Beleza, professor. Aproveito de mandar um abraço para o professor Douglas, que está dando aula, mas ele falou que a esposa dele está ouvindo. Marcelo Dozena, sim, também está todo mundo curtindo lá. Professora Eliana, está aí então, querida, sucesso nessa empreitada e que não seja a primeira, depois tem outras coisas mais interessantes também para trazer para nós aqui para Pirassununga, tá bom, Eliana?
Tá bom.
O que é?
Não, até para poder, a gente está indo para...
Só para despedir,
então... Isso, porque ela já vai falar desse tema aqui também, Rolando. Ah. Que é domingo, chegou aqui pelo intermédio do nosso ouvinte, que vai ter a corrida da USP, a primeira volta à USP, em comemoração aos 90 anos da universidade. Vai ser domingo, né?
Uhum. Sim. Ah, é domingo agora, sim. Então? Você vai falar, professora Helena?
Posso falar? Pode, professor. Então, na realidade, o que acontece? Essa é a primeira vez que já existe esse programa da volta à USP e é a primeira vez que está acontecendo em Pirassununga. E a organização é toda pela prefeitura do campus da universidade, né, do campus Fernando Costa, e tem uma inscrição online também no site da prefeitura, da prefeitura Fernando Costa aqui do campus, e que é aberto lá, vai ter corrida, vai ter também o percurso de caminhada, e super interessante, aí, fazendo parte, a gente vai ter todo o ano de 2024, a gente abriu as atividades na comemoração de 24 de janeiro, né, em São Paulo, né, das comemorações iniciais aí dos 90 anos da Universidade de São Paulo, mas cada campo vai ter atividades distintas aqui e a gente vai apresentando no decorrer do ano aí e vem trazendo para vocês o que pode acontecer nos próximos meses. Isso. Aí também. Tá?
Contem com a gente, tá, contem com a gente. Professora Helena, mais alguma coisinha? Despedida?
Sim, eu gostaria assim, de, né, convidá-los novamente, todo mundo, sociedade, né, da Pirassununga e da região, as escolas que não se inscreveram, né, para se inscreverem e para falar, né, que eu tive essa oportunidade, né, de fazer a visita em Ribeirão Preto. Gente, é muito, é demais, é um encantamento mesmo. Eu fiquei maravilhada e eu acho que todo mundo tem que vir e passar por essa experiência. E eu gostaria, assim, também de deixar novamente meus agradecimentos, né, para a diretoria, para a prefeitura, né, a nossa reitoria que organizou, né, a pró-reitoria de cultura e extensão também. E gostaria também de agradecer muito à secretária da Educação, Aretuza, né, a gente falou já do vereador César. Eu gostaria muito de agradecer também à prefeitura de Campos, né, vou falar, né, professor, né, Arlindo, que é o prefeito, o vice, que é o João Adriano, e também muitos secretários que estão nos ajudando, que é a Raquel e o Fábio Giger. Tá? E vocês também pela oportunidade. Espero que vocês sejam os nossos primeiros, tá, para passar por essa experiência imersiva e vier divulgar aqui mais, tá bom? Muito obrigada. Aguardo vocês.
Professor Rosen, alguma coisinha mais?
Eu queria também passar uns agradecimentos, que eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, ao nosso reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que liderou e apoiou e incentivou essa iniciativa muito valiosa, um apoio dele aos museus estatutários da USP, e eu agradeço muito a sensibilidade dele com relação a isso, a nossa vice-reitora, a professora Maria Minda Nascimento Arruda, que ajudou a montar a ideia, né, da exposição, aos nossos colegas de Pirassununga, que nos receberam, estão nos recebendo maravilhosamente bem, são amigos de longa data. Eu tenho muito respeito, muita admiração por esse campo e pelo que tem sido feito aqui. A nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, a professora Marli Leite, que apoia esse projeto, que ajuda na liderança da elaboração desse projeto. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão tem um papel fundamental aí na estrutura do projeto em si. E é isso, um agradecimento muito grande a todos os envolvidos, é um grupo muito grande, todos os colegas dos outros campi também que se envolveram na elaboração disso, uma equipe muito grande, pessoas muito, muito atentas, e um agradecimento especial ao professor Irã e à professora Fernanda, que também nos ajudaram muito. O professor Irã está trabalhando incessantemente, né, nesse projeto.
Incansavelmente. Professor Irã, então, o seu cumprimento aqui, por favor. Chega, é isso, só... Aí, pronto.
Bom, eu gostaria, em nome de toda a Universidade de São Paulo, convidá-los a participar desse evento comemorativo dos 90 anos, estarmos todos juntos com o campus de Pirassununga. A Universidade de São Paulo abraça a todos e vamos comemorar juntos. Sejam todos muito bem-vindos.
Tá bom, o professor Irã de Oliveira participou também aqui do programa Mesa Redonda. Vamos fechar.
Sim,
o segmento?
Sim, só fazer o registro, agradecimento ao vereador César Ramos da Costa, Cezinha, que está acompanhando aqui a nossa entrevista na Secretaria da Rádio. Está aqui ao nosso lado.
Ah, tá aí? Foi?
Tá ao nosso lado aqui.
Então tá certo.
Agradecendo, claro, ao vereador César, né? Ao Cezinha.
Sim, que foi o intermediário. Sim. Foi ele que conversamos e tudo e conseguimos o horário, né? E quase que não conseguíamos na quinta-feira, né, professor Helena? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e vocês puderam vir aqui, como se diz aí, mandar o seu recado.